Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Está começando agora o Fala Mulher, aqui pela sintonia da Rádio Pajeú. O nosso programa é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira. Hoje, dia 19 de dezembro. Final de ano chegando, o Natal já está aí e o Fala Mulher não para aqui na Rádio Pajeú. O nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a página da CMN no Facebook. Na edição de hoje do Fala Mulher, vamos saber mais sobre economia solidária. Também vamos saber sobre o resultado do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero e sobre o seminário de lançamento do projeto Organização Produtiva de Mulheres e Promoção da Autonomia por meio do estímulo à prática agroecológica. É muita informação boa para você que sintoniza o Fala Mulher. Tudo isso durante uma hora. O nosso programa está apenas começando.
Segue o som e pense um pouco no que está fazendo. Relaxe seu semblante, pense no que está se metendo. Eu não queria dizer nada, mas sou sua amiga. Enxergue além de você e pense na medida. Vamos sair um pouco pra dançar. Vamos ver a vida sob outras curvas, outros aspectos, sem muita loucura. Te conheço já há tanto tempo, não quero te ver mal, mas um momento. Pense um pouco no que está fazendo. Relaxe seu semblante e pense no que está se metendo. Eu não queria dizer nada, mas sou sua amiga. Enxergue além de você e pense na medida. Vamos sair um pouco pra dançar. Vamos ver a vida sobre outras curvas, outros aspectos, sem muita loucura. Te conheço já há tanto tempo, não quero te ver mal, mas um momento, apenas um momento. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Gosto que dance comigo num passo pequeno, pura curtição. Dramas são sempre enrolados, tome mais cuidado, não vá sem razão.
Você já ouviu falar sobre economia solidária? A economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Sem exploração, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente. É pensar no próprio bem, mas sem deixar de lado o coletivo, a cooperação e o fortalecimento do grupo. A economia solidária é uma inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca e redes de cooperação que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, comércio justo e finanças e consumo solidários. Também se pode entender por economia solidária o conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a forma de autogestão, sem deixar de lado a solidariedade. Considerando essas características, a economia solidária aponta para uma nova lógica de desenvolvimento sustentável, com geração de trabalho e distribuição de renda, além do crescimento econômico com proteção dos ecossistemas. Os resultados políticos, culturais e econômicos são compartilhados pelos participantes, sem distinção de gênero, idade e raça. A economia solidária possibilita uma mudança na lógica capitalista ao se opor à exploração do trabalho e dos recursos naturais, considerando o ser humano na sua totalidade como sujeito da atividade econômica.
Ainda bem que agora encontrei você. Pra merecer você.
Assim.
economia solidária é praticada por milhões de trabalhadoras e trabalhadores pelo mundo, incluindo a população mais excluída e vulnerável. Elas e eles se organizam de forma coletiva, gerindo seu próprio trabalho, lutando pela sua emancipação em milhares de empreendimentos econômicos solidários e garantindo a reprodução ampliada da vida nos setores populares. A economia solidária está presente em iniciativas de projetos coletivos, cooperativas populares, cooperativas de coleta e reciclagem de materiais, redes de produção, comercialização e consumo, instituições financeiras voltadas para empreendimentos populares solidários, empresas autogestionárias, cooperativas de agricultura familiar e agroecologia, cooperativas de prestação de serviços, entre outras iniciativas. Elas dinamizam as economias locais, garantem um trabalho digno e renda às famílias envolvidas e promovem a preservação ambiental. Além disso tudo, a economia solidária se expressa em organização e conscientização sobre o consumo responsável, fortalecendo relações entre campo e cidade, entre produtoras e produtores e seus clientes, permitindo uma ação mais crítica e proativa dos consumidores sobre qualidade de vida, alimentação e interesse sobre os rumos do desenvolvimento relacionados à atividade econômica. Quem conta mais pra gente sobre economia solidária é Graciete Santos, coordenadora da Casa da Mulher do Nordeste, a CMN.
Na verdade, a economia solidária ela tem uma visão mais ampla, né? Ela desconstrói essa visão a partir do capital, né? Então, a economia solidária ela é uma outra proposta que vai contrária esse modelo capitalista. Então, a economia solidária é uma forma de pensar, uma outra forma de organizar a produção, de produzir, de comercializar e de se relacionar entre as pessoas. Também é uma forma de repensar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente. A Mulher do Nordeste ela vem, né, já há alguns anos, a gente vem definindo a nossa prática, né, no sentido de fortalecer a autonomia econômica e política das mulheres a partir dos princípios da economia, ou seja, da igualdade entre homens e mulheres, de um princípio de uma gestão que emancipe as pessoas, né, que dê autonomia, que é o que a gente chama na economia solidária de autogestão. Todas as pessoas têm os mesmos direitos de decidir, né, e de compartilhar as decisões. Não existe um poder centralizado, né, no chefe. A economia solidária ela tem parte de um princípio de que não existe o patrão, né, e os empregados, ou o dono da produção, né, e aqueles que apenas trabalham para o dono da produção. Então, é uma outra lógica, né, uma outra forma de pensar e de agir. Então, a autogestão é nesse sentido que todos participam, né, da vida produtiva, todos decidem e se compartilha também as riquezas, né? Então, é uma forma de redistribuição. Uma outra coisa também importante para a economia solidária é essa questão da divisão sexual do trabalho para nós, né? Então, nós, do movimento Mulheres, nós feministas, né, temos sempre levado essa discussão, porque a economia solidária é como uma outra forma de pensar, né, esse modelo econômico. Ele quebra com essa ideia de que tem os que são donos, né, do capital e da produção, dos meios de produção e aqueles que trabalham. Então, como na economia solidária não existe essa relação de patrão-empregado, a gente também faz uma crítica e diz assim, a economia solidária também tem que quebrar essa divisão, né, de tarefas, ou seja, de trabalho para homem e trabalho para mulher. Então, todo esse trabalho que diz respeito à produção do viver, né, à reprodução da vida, como a produção de alimentos para as pessoas, né, comerem todos os dias, a organização da casa, da roupa lavada, da casa arrumada, do cuidado com as crianças, com as pessoas idosas, enfim, todo esse trabalho que a gente chama de reprodutivo, ele tem que ser compartilhado também, de forma igualitária, né? Não só nós, mulheres, temos que ter essa responsabilidade. Então, na prática, esses princípios da economia, a gente vai também trazendo essa discussão, né? As práticas da economia solidária, elas também têm que pensar, né, nesse outro mundo da reprodução, que ela é fundamental. Então, a economia solidária também tem que dar conta dessa, né? Esse trabalho reprodutivo, ele também é trabalho. Ele também é da responsabilidade social do Estado. Ele também é das pessoas, dos homens também, né? Não só nós, mulheres. E uma outra, acho que uma outra estratégia importante que a gente vem trabalhando, né, é a ação em rede, que também é um outro princípio que a economia solidária defende e vem praticando, né? Ou seja, é o trabalho associado, né? É o trabalho coletivo, né? Onde existem várias formas, né? Muitos grupos, muitas experiências produzem coletivamente, né? Outros produzem e comercializam coletivamente, né? Dividindo as suas tarefas. Outras experiências mostram que produzem individualmente, mas se juntam para comercializar em rede, né? Então, essa ação de que estamos integradas, de que juntas somos mais fortes, é um princípio que a gente vem experimentando e vem dando certo, né? Eu acho que hoje a gente tem experiência de vários grupos que estão organizados em rede, como a Rede Produtoras do Pajeú, né? Que são os grupos que estão ali, aí no sertão do Pajeú, como a gente tem também a Rede da Região Metropolitana do Recife, experiências em outros estados, né? Como na Bahia. E a gente vem também animando e fortalecendo essa ação em rede no âmbito do Nordeste, né? Da região Nordeste. E a economia solidária também, ela vem se organizando no Brasil através dos fóruns estaduais de economia solidária, né? Cada estado tem o seu fórum e que se integra e se articula com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Nessa trajetória, a economia solidária tem também avançado nesse diálogo, né, com os governos, com os gestores, a partir de uma secretaria, né, nacional da economia solidária que nós temos, e tentando fazer no âmbito nacional e nos âmbitos estaduais e municipais esse diálogo e essa incidência, né, nas políticas públicas, em favor de políticas públicas pela economia solidária. Esse ano foi um ano de conferências, né? Foram realizadas as conferências territoriais, as conferências estaduais, em preparação para a Conferência Nacional de Economia Solidária, que aconteceu agora, né, no final de novembro, em Brasília, e onde quase 2.000 pessoas, né, de delegados e delegadas, onde mais de 70%, 74% foram delegadas mulheres, né, numa participação realmente grande das mulheres, e também outros convidados, que chegou mais ou menos a um número de 2.000 e poucas pessoas que participaram, né, da Conferência Nacional. O foco do tema desse ano foi a construção de um plano, né, um plano de economia solidária. Então, essa tem sido uma luta, fazer com que a economia solidária, ela, além de também ser uma, ter práticas, novas práticas, né, de produzir, de se organizar, de comercializar, né, acesso a mercados justos, de outras práticas do consumo, ela também vem construindo programas e políticas públicas, né, que possam garantir essas práticas, né, junto ao âmbito municipal, estadual. Então, a Conferência Nacional foi um movimento grande, e aí a gente tem aí um grande desafio, né, de tornar essas propostas que vieram dos estados, né, para um plano, para que esse plano ele possa nortear a ação do Estado, né?
Risolene Lima, da Casa da Mulher do Nordeste, conversou com Luciete Ramos de Souza, que participou da 3ª Conferência Nacional de Economia Solidária.
Boa tarde às ouvintes do programa Fala Mulher, eu sou Risolene Lima e converso agora com Luciete Ramos de Souza. Ela é agricultora e artesã, mora no sítio Travessão, do município de Afogados da Engazeira, e também compõe o grupo de mulheres Artesanato Pajeú. Luciete vai conversar um pouco com a gente sobre a 3ª Conferência Nacional de Economia Solidária, ela que foi representando a região do Pajeú, e a gente quer saber, Luciete, quando aconteceu a conferência, né, e quem você foi representando?
Olha, eu fui representando as mulheres, e aconteceu do dia 27 a 30 de novembro no Centro de Convenções em Brasília.
E, Luciete, quais foram as principais definições da 3ª Conferência Nacional de Economia Solidária? O que foi definido, né?
Olha, Rizu, as principais definições foi apresentações das propostas selecionadas nas conferências nacionais e estaduais do país. Essas propostas irão compor o Plano Nacional da Economia Solidária, com diretrizes que orientam as ações que fortalecem empreendimentos solidários, com base na agricultura familiar, produção artesanal, catadores de reciclagem, entre outros. Uhum. A importância disso tudo é que nosso trabalho seja reconhecido como outro qualquer.
Luciete, a gente agradece a sua participação aqui no programa Fala Mulher.
Eu que agradeço a oportunidade e vamos pedir a Deus que seja mesmo essas leis seja aprovada e que tudo que a gente está fazendo não seja em vão e venha um resultado positivo.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, aconteceu no Recife o seminário de lançamento do projeto Organização Produtiva de Mulheres e Promoção da Autonomia por meio do estímulo à prática agroecológica. O objetivo é a construção de espaços de formação e capacitação da equipe técnica política do projeto. A ideia é construir, coletivamente, a participação de diferentes olhares e saberes, uma reflexão crítica sobre a política pública até agroecológica para as mulheres rurais. Lembrando que a TER é a Política de Assistência Técnica e Extensão Rural. Eu chamo mais uma vez Risolene Lima. Ela acompanhou o seminário e lá conversou com Magnólia Saide, participante do encontro.
Estou agora no final do seminário de lançamento de um projeto de pesquisa em assessoria técnica e agroecologia para mulheres. É um projeto da Universidade Federal Rural, que abrange os estados do Nordeste, mas ele vem principalmente de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão, enfim, Rio Grande do Norte. E agora eu falo com uma das palestrantes desse seminário, que é a Magnólia Saide. Ela é advogada e técnica do SPLA, que é uma ONG que trabalha com mulheres e homens, mas numa perspectiva de gênero, que fica localizada em Fortaleza, no Ceará. E Magnólia, eu queria que você destacasse, né, na sua palestra, você colocava os entraves da execução das políticas públicas para as mulheres em até e agroecologia. Que entraves são esses que você destaca e que você acha que pode dificultar a assistência técnica lá diretamente para as mulheres nas comunidades?
Muito boa tarde às ouvintes, mulheres do programa Fala Mulher, da Rádio PAGEU. Eu fico muito feliz de estar podendo contribuir com esse programa. Queria começar dizendo para vocês que as mulheres, nós mulheres, principalmente as mulheres rurais, já tivemos muitas conquistas, né? Conquistas em termos de políticas públicas para o empoderamento, para a autonomia, para a organização, para a auto-organização das mulheres. Só que nós poderíamos estar conquistando muito mais, mas existe ainda o que a gente podia chamar de grandes problemas, ou eu posso chamar também de entraves, que atrapalham a possibilidade de as mulheres assumirem todos os direitos que elas têm direitos, né? Seminário aqui, eu estou apontando alguns desses problemas, desses entraves, que eles não são eternos. Eles são entraves que podem ser superados, né? Então, o primeiro deles é a forma como as políticas públicas elas chegam no campo, muitas vezes reforçando papéis que o movimento feminista, que o movimento de mulheres já vem tentando há muito tempo desnaturalizar, quer dizer, mostrar que isso não é uma coisa natural. Por exemplo, a concepção de família. Em geral, quando se pensa em família, se pensa no pai, na mãe, no filho, na filha, mas existem outros tipos de família. Hoje, na sociedade brasileira e na sociedade mundial, existem famílias onde só tem mulheres, existem famílias em que só tem homens, casais de mulheres, casais de homens, existe família onde só tem uma mulher e os filhos, então existem vários tipos de família. E quando a política pública chega para essa família, ela não compreende que essa família não é mais a mesma. Então, isso resulta num problema, por exemplo, quando ela vai querer ter acesso ao PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Por que isso é um problema? Isso gera um problema? Porque mesmo a titularidade da DAP, que é a Declaração de Aptidão, ela seja feita, ela tenha hoje o homem e a mulher como assinantes da DAP, em geral se diz que a DAP é só do homem. Então, em geral, ela é feita como se fosse só do homem. Então, quando a mulher vai buscar o acesso, se o homem está endividado, a mulher não tem acesso ao crédito. porque ela é penalizada pela dívida do homem. Isso é um problema. Se fosse só esse, a gente podia resolver fácil, mas não é só isso. Então, entra um outro grande problema na vida das mulheres, principalmente as mulheres que são produtoras rurais ou que são artesãs, que é a questão do mercado. Eu sou produtora, mas o mercado, ele é dominado pelos homens. Então, como é que eu posso chegar nesse mercado? Eu tenho que ter uma organização tal que me faça enfrentar esse mercado que é dominado pelos homens, né? Então, quanto mais se tiver por parte das ONGs, por parte do governo, iniciativas no campo das políticas que façam que as mulheres também estejam qualificadas, se sintam prontas para entrar nesse mercado, mais a gente vai romper com a desigualdade entre homens e mulheres. Uma outra questão que atrapalha muito a vida das mulheres, que tem a ver com o mercado, é a dificuldade que as mulheres ainda encontram de falar em público. Por quê? Porque as mulheres, como elas trabalham muito, dentro de casa e fora de casa, elas não têm tempo de fazer aquele exercício que os homens fazem todo dia, que é falar em público, que é dar entrevista, que é ir para frente do sindicato, que é ir para as assembleias, que é ir para os encontros fora do estado. As mulheres não têm muito tempo para fazer isso. Então, quando elas chegam tímidas. E aí, uma mulher tímida, ela tem muito mais dificuldade de enfrentar o mercado, que é o mercado masculino. Então, isso é também um entrave na vida das mulheres, né? Tanto para entrar no mercado, em pé de igualdade com o homem, mas também para lutar por políticas públicas. Então, a mulher que não tem costume de falar em público, ela tem mais dificuldade de defender seus direitos, né? Ela sabe que tem direito, mas se ninguém for defender por ela, ela vai ter mais dificuldade de defender. Então, é por isso também que é importante a organização das mulheres em grupos. Porque eu sou tímida, mas a minha companheira não é tímida. Então, eu vou indo com ela o tempo todo, daqui a pouco eu perco a timidez. É uma das formas da gente perder a timidez. Outra é a gente fazer de conta que não é tímida. Aí a gente vai, experimenta falar, não é? Outro problema que acontece muito na vida das mulheres é a participação das mulheres nos espaços que a gente chama de espaços de poder, por exemplo, a direção de uma associação, a direção de um sindicato, a direção de uma FETAG, a direção de um conselho. Isso tudo são os espaços que a gente chama de espaços de poder porque tomam decisões que mexem com a vida das pessoas. Então, em geral, não é sempre, mas em geral, as mulheres vão para esses espaços, mas elas não têm o mesmo poder que os homens têm. Então, é preciso romper com isso. Então, as organizações que trabalham com mulheres contribuem para que se rompa com isso, mas a política pública tem obrigação, porque é Estado, porque é governo, de contribuir para que as mulheres, de fato, tenham poder de decisão, poder de enfrentar nos lugares de poder onde elas estão. Um outro problema que atrapalha também isso é que se eu passo o dia todo trabalhando na minha casa, se eu tenho pouca participação nos espaços do poder, é claro que eu vou ter menos informação do que quem está no dia todo atuando nos espaços públicos, que em geral são os homens, né? Então, esse espaço, ele precisa ser o que a gente pode chamar de mais democrático, ser democratizado. Então, o acesso à informação, ele está diretamente vinculado à possibilidade de eu estar nos outros lugares de atuação, onde se faz política, né? Um outro problema também que atrapalha muito a vida das mulheres é a burocracia do governo, né? Se a gente quiser ser bem clara, a burocracia do governo e principalmente quando os técnicos que estão no governo realizando as políticas públicas, onde as mulheres vão buscar ter acesso, eles não têm sensibilidade nenhuma diante da realidade das mulheres. Primeiro que se ela for de batom ou se for com o cabelo, com um penteado, ele não vai acreditar que ela é trabalhadora rural. Ele já questiona se ela tiver com unha pintada, se ela é trabalhadora rural ou não. Isso é o primeiro problema. Segundo, quando ele entrega o documento para ela ler e assinar, ela não entende quase nada do que está escrito. Então, é uma burocracia que quando essa burocracia chega numa pessoa que não tem sensibilidade, isso contribui para que as mulheres se afastem cada vez mais da possibilidade de terem o acesso ao crédito, né? Um outro problema é uma agenda ou um tempo de atividades muito apertado, principalmente para quem faz assistência técnica, que vai fazer tudo, e quem é prejudicado? As mulheres que recebem assistência técnica, né? Além disso, que tem a ver também com essa assistência técnica, é a visão machista, que ainda é dominante na nossa sociedade, por mais que tenha homens que não são machistas, que é considerar que trabalho de mulher, o trabalho dentro de casa, o trabalho doméstico não é trabalho de mulher. É considerar que o trabalho é aquele que é fora da casa, o trabalho dentro da casa não é trabalho, não é visto como trabalho, é visto como ajuda. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu fui numa comunidade, tinha um trabalhador e a trabalhadora, a esposa dele, construindo a casa, reconstruindo a casa deles. E aí eu perguntei se o trabalho estava muito pesado. Ele disse, está pesado demais. Aí eu disse, e sua mulher está trabalhando também na construção da casa? Ele disse, está não, está só me ajudando. Só que quando eu virei, ela vinha passando com uma carrada de telha na cabeça. E eu disse, o que é aquilo que ela está fazendo? Não é trabalho? Ela disse, não, doutora, isso não é trabalho, ela só está me ajudando. Quer dizer, o próprio marido não compreende, né? Não compreende o significado do trabalho. Ele vê, mas ele não compreende. E é por isso que a gente está falando, chama isso de visão machista. A visão machista no sentido de que só o homem trabalha, a mulher não trabalha. Além disso, já pensando, quando a gente pensa em quem faz a assessoria, e vocês mulheres que estão na base sabem disso, é a preocupação que a política pública tem com os prazos e com as metas que têm que ser cumpridas naquele projeto. Eu imagino que vocês já se depararam com as assessoras chegando correndo na casa de vocês e tendo que ir embora correndo porque não dá tempo, porque ela tem que ir para uma outra casa, em outra casa, em outra casa. Então, nem ela faz um trabalho bem feito, nem ela fica feliz com isso, nem vocês são bem atendidas. Então, isso é culpa da assessora? Não é. É responsabilidade da política pública, que não reconhece que um lugar do cotidiano das mulheres, ele precisa ser entendido, precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido, né? E a outra questão também é a descontinuidade dessa política. Isso afeta muito quem faz assessoria, mas afeta mais ainda quem recebe a assessoria técnica. Por quê? Eu chego com um projeto, vou desenvolver o projeto na comunidade. No primeiro ano, eu só consegui conhecer a comunidade e conhecer as famílias. No segundo ano, quando eu vou começar a executar o trabalho, acabou o projeto. E aí eu saio, vou embora. E daqui a 4, 5 anos vem uma outra assessoria desenvolver, às vezes, até o mesmo projeto. Mas como ele não teve continuidade, eu fico sem saber o que foi que eu, trabalhador, acumulei nisso, né? E a última coisa, se a gente quiser fazer mostrar uma lista de problemas, né? Lidar com essa lista de problemas, é a formação. A formação que as técnicas recebem, a formação, ela está diretamente vinculada à formação que as técnicas realizam. Então, uma formação, para ser bem feita, ela tem que ter tempo, ela tem que ter conhecimento da realidade e ela tem que ser dialogada com quem vai ser a beneficiária da formação. E isso, com esse tipo de política pública, hoje, ainda não acontece, ou acontece precariamente. Então, nós, assessoras, precisamos lutar num coletivo para que isso se modifique, mas nós precisamos da força, do apoio e do reforço de vocês, senão a gente não consegue lutar sozinha, porque a relação é de compartilhamento, não é individual.
Magna, olha, Saíde, a gente agradece pela sua contribuição aqui no programa Fala Mulher.
Eu queria agradecer bastante, dizer que nós estamos disponíveis para fortalecer essa luta e dizer principalmente para vocês que a luta das mulheres é a luta por um projeto político de mudança social, de transformação da realidade. E para a gente transformar a realidade, a gente só transforma quando a gente se entende feminista, defensora do feminismo. O que é o feminismo? É um projeto de poder, mas não um poder que quer tomar poder de alguém, é de alto poder. Muito obrigada.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existem agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Pele. pássaros vão cantar. Eu vou tocar tua pele, apaixonante ferve. Eu vou tocar tua pele, apaixonante ferve.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
O Brasil é o maior consumidor mundial de venenos que produzem câncer, problemas neurológicos, outras enfermidades, morte no campo e na cidade. Chega de tanto veneno. A agricultura familiar camponesa é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa, mas não recebe a atenção que merece. Diga sim à agroecologia e produção orgânica, não aos agrotóxicos, e sim à vida. Convocamos você a se unir à campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, exigindo comida e água sem veneno, trabalho sem morte por envenenamento e um meio ambiente limpo, sem agrotóxicos. Promoção do Fórum Nacional e dos Fóruns Estaduais de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos.
Fique sabendo.
A Casa da Mulher do Nordeste está entre as vencedoras e vencedores da 4ª edição do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero. Este ano, o prêmio selecionou os melhores trabalhos com o tema Mulheres e Agroecologia. Três categorias foram contempladas: Ensaio Inédito, que é destinada a pesquisadoras e pesquisadores de graduação e pós-graduação; Relatos de Experiências, para representantes de redes, entidades ou organizações não governamentais com experiência prática de assistência técnica e extensão rural para mulheres e agroecologia; e ainda a categoria Memórias, na qual participaram trabalhadores rurais e lideranças comunitárias. No total, mais de 40 textos foram analisados. Os trabalhos vencedores serão publicados em uma coletânea impressa, prevista para o mês de março do ano que vem. Além disso, os contemplados vão receber prêmio em dinheiro, certificado e kit de publicações. A cerimônia de premiação aconteceu em Brasília no último dia 9. Risolene Lima, da CMN, conversou sobre o prêmio com Célia Souza, coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste.
Eu sou Risolene Lima e falo agora com Célia Souza. Ela é coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste e vai falar para a gente um pouco do prêmio Margarida Maria Alves que a casa recebeu agora no início do mês de dezembro. Célia, que prêmio é esse e que importância ele tem para a vida das mulheres que a casa faz assessoria técnica?
Boa tarde, Risolene. Boa tarde a todas as ouvintes da Rádio Pajeú e especialmente do programa Fala Mulher. O prêmio Margarida Maria Alves, ele tem um objetivo de visibilizar, né, os estudos que as universidades, né, as escolas fazem em relação à questão das mulheres, como também ele tem um objetivo de contribuir na elaboração, na formulação de políticas voltadas para as mulheres, com o objetivo de melhorar a vida das mulheres do campo. E a importância desse prêmio, antes de falar da importância do prêmio, Risolene, eu gostaria de dizer quem foi Margarida Maria Alves. Margarida Maria Alves foi uma grande sindicalista, sindicalista ligada ao Sindicato das Trabalhadores e Trabalhadores Rurais do município de Lagoa Grande, lá da Paraíba, e que ao longo dos 12 anos de sua vida se dedicou à luta pela terra, à luta pela igualdade de gênero no campo. E por isso, ela foi brutalmente assassinada. Então, o MDA, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, resolveu fazer essa grande homenagem a essa grande mulher que foi Margarida Maria Alves. E o prêmio já está na sua quarta edição. E a casa, este ano, foi contemplada com a experiência de vida, né, o relato de experiência de vida das mulheres do assentamento Lagoa de Outrabanda. E foi muito importante a gente ter sido contemplada com esse prêmio, Risolene. Por quê? Porque ele relata a história da vida desse grupo de mulheres de Lagoa de Outrabanda pela luta, né, na luta pela terra, que foi muito dura. Essas mulheres desse assentamento foram as protagonistas da luta. Elas contaram para a gente, com muita emoção, que no momento que elas ocuparam a terra, que elas chegaram na terra, havia muita resistência, né, do dono da terra, também dos homens, em participar da luta. E elas que foram as protagonistas, que assumiram de frente essa luta e foram as grandes vencedoras. E por isso, a gente resolveu relatar essa experiência, que para elas tem um valor enorme, por isso que foi muito importante não foi a casa que ganhou esse prêmio, foram as mulheres de Lagoa de Outrabanda que foram as grandes vencedoras, porque tiveram a sua história valorizada, reconhecida, né, e visibilizada por todo o Brasil. E com isso, Risolene, a Casa da Mulher do Nordeste reafirma o seu compromisso de assessoria a essas mulheres, a esse assentamento Lagoa de Outrabanda, que há 10 anos a gente vem assessorando, né? E esse prêmio, eu gostaria de reforçar o objetivo do prêmio, que é de visibilizar a luta das mulheres, a história das mulheres em todo o Brasil, na luta pela terra, na luta pela sua autonomia, na luta pelos seus direitos. Então, o prêmio, ele tem esse objetivo de visibilizar a luta das mulheres por melhores condições de vida. E a casa reafirma o seu compromisso, não só com as mulheres de Lagoa de Outrabanda, que foram as grandes vencedoras desse prêmio, mas também com todas as mulheres que a gente acompanha, que a gente assessora aqui na região do Pajeú.
Célia, a gente agradece pela sua contribuição aqui no programa Fala Mulher.
Obrigada, Risolene, e eu mais uma vez gostaria de parabenizar as mulheres de Lagoa de Outrabanda pelo recebimento desse prêmio, e já reforçando, lembrando aqui, aliás, que nós vamos fazer um grande ato lá no assentamento Lagoa de Outrabanda, que fica na cidade de São José do Egito, para a gente comemorar, celebrar o recebimento desse prêmio.
O Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero é uma homenagem a Margarida Maria Alves, dirigente sindical que, após 12 anos no Sindicato Rural de Alagoa Grande, na Paraíba, rompeu com padrões tradicionais de gênero. Margarida fundou o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, lutou contra as injustiças, a exploração, defendeu a reforma agrária e acabou sendo brutalmente assassinada. O prêmio é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a Associação Brasileira de Agroecologia, a Associação Brasileira de Antropologia, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, a Sociedade Brasileira de Sociologia e os Movimentos Sociais de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Estamos chegando ao final de mais um Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri. E o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Um Feliz Natal para todas e todos. E obrigada pela sua sintonia. Até a próxima sexta.